Palavras de Ouro. Gonçalo M. Tavares, o escritor que não escreve como se fala, mas como se pensa. São as suas palavras que dão o brilho ao ouro de hoje. Gonçalo M. Tavares é um escritor português, nascido em Angola em 1970. A sua primeira obra, Livro de Dança, foi publicada em 2001 e desde então, para a surpresa do público e da crítica, o autor teve 16 obras editadas em toda a variedade de géneros: romance, poesia, teatro, ficção. Ele tinha-as escrito e guardado durante um longo período até à sua estreia no início desta década. Já recebeu elogios de figuras literárias, entre as quais Eduardo Lourenço, José Saramago, Prado Coelho e Bernardo Carvalho. Considerado um jovem autor, já conta no seu currículo com o Prémio Branquinho da Fonseca, da Fundação Carlos Gulbenkian, e do Jornal Expresso com a obra O Senhor Valéry, publicada na Editorial Caminho em 2002. E ainda o Prémio Revelação de Poesia da Associação Portuguesa de Escritores, com Investigações. Gonçalo M. Tavares está já editado no Brasil, Espanha, Índia, Itália e Suíça. Sobre um dos seus livros, intitulado Um Homem, Klaus Klump, alguém escreveu: Um homem, Klaus Klump, é uma proeza. Livro terrível, como deve ser a literatura fantasma da nossa época. Livro que não escreve como se fala, mas como se pensa. Ainda estou sobre os seus efeitos colaterais e tenho medo de fugir de toda a ordem doméstica. O resto é aquilo que pode morrer ao meu lado. O que pode morrer ao meu lado não sou eu. Fortíssimo, poema puro. Tudo prosa é um poema apressado, uma música lenta. Ouçamos então um excerto desta obra, páginas 9 a 13, na edição da Caminho. A bandeira de um país é um helicóptero. É necessário gasolina para manter a bandeira no ar. A bandeira não é de pano, mas de metal. Abana menos ao vento, frente à natureza. Avançamos sobre a geografia. Estamos ainda no sítio antes da geografia, na pré-geografia. Depois da história, não há geografia. O país está inacabado como uma escultura. Vê a geografia de um país. Falta-lhe terreno, escultura inacabada. Invade o país vizinho para finalizares a escultura. Guerreiro escultor. O massacre visto de cima, escultura. Todos os restos de corpos podem ser o início de outros assuntos. Com força, arrancou do solo um cão. Não era uma pequena árvore, era um cão. Os animais não resistem como o mundo botânico, nem como um chapéu. O chapéu voa com o vento, o cão não, a árvore nunca. Mas por vezes vem uma perturbação média e a natureza mostra um dos seus luxos, a maldade. Voa o chapéu, os cães e ainda as árvores. Joana saiu do velório e entrou num bar onde se cantava estupidamente o hino porque havia um jogo importante. Baixou os olhos, pediu um copo de vinho. Às mulheres não damos vinho, disse o homem, rude. Não se interrompem homens quando eles cantam o hino. Joana tinha uma pedra no bolso. Uma pedra forte. Percebia-se que era uma pedra forte. Pequena, mas densa. Há energia nas coisas e energia violenta que os olhos percebem. Joana tirou a pedra do bolso. colocou-a em cima do balcão. Não é um candeeiro, disse ela. Se funcionar, segue-te. Mas ela não disse isto, pensou isto. O homem percebeu. Disse, se quer vinho, eu dou-lhe. Foi buscar um copo, encheu-o de vinho. Uma máquina faminta. Joana levanta-se e cospe para cima da máquina. Põe moedas para ouvires música, não cuspas. Moedas, cuspo não, percebes? Joana quer pagar. Discute o preço. Demasiado caro, diz. É um copo de vinho, diz o homem. Eu ofereço. Não venha cá mais. O homem fumava um cigarro. Era bonito, novo. Joana olhou-o e saiu. Mas não chegou a sair, mesmo quando já há mais de 100 metros no exterior, porque ainda o olhava. Os tanques entravam na cidade. O som militar entrava na cidade e a música calma escondia-se na cidade. Alguém, furiosamente na rua, tentava vender os jornais. Os tanques entravam na cidade. As notícias aceleravam no papel. Mas isso não existe. Os olhos aceleravam sobre a notícia. Havia gente ansiosa. As mulheres não morriam, mas ouviam morrer. Joana urina-se pelas calças. Urinei-me, diz ela. Desculpa. O homem que está ao seu lado não é seu irmão. A mulher extraordinária olha longamente para uma formiga. Uma formiga. Uma coisa estúpida e preta. Uma terra santa e preta que avança num mundo minúsculo, mais baixo que os nossos pés. Há coisas mais baixas que os nossos pés, vês? Uma formiga que vai ser furada pela agulha neutra de uma mulher. De uma mulher magnífica. Dizem que se casou fazendo vibrar as frases do Evangelho. Todos os homens viam nas palavras meigas anúncios de sedução. Sentenças que escondem o erotismo do mundo. Os homens que são mais fortes entram para o exército. Os homens que são mais fortes violam as mulheres que ficaram atrás. Mulheres dos inimigos que fugiram. Um soldado de rosto muito vermelho baixa as calças masculinas fortemente contra o chão. Fortemente as mãos tiram o vestido, como se os cortinados fossem arrancados e mostrassem uma anatomia em estado raro. Seios de tamanho grande que tremem. O homem tem o rosto ainda mais vermelho que o pênis, também vermelho. Matéria vermelha fornica longamente uma mulher fraca. É sexta-feira e uma árvore ainda está no jardim, apesar de existirem tanques a passar pelas ruas. Joana não é essa mulher debaixo do soldado, mas ouviu falar do que aconteceu a essa mulher debaixo do soldado. O ruído a ler o livro era o ruído dos aviões no céu. Não bombardeiam de dia, disse Klaus. Klaus pousou o livro e olhou para o ruído diretamente. Este não é o som de leitura, disse. Nem o som natural do céu. Os aviões infiltravam-se na natureza alta e assustavam. Não há marinheiros. Os marinheiros acabaram. Eles fecharam o mar. Têm um barco fixo na água. Não sai dali. Na filosofia, o mínimo de recursos rápidos, o exame surge na velhice. A lentidão que ainda se dissipa. Aumentar a lentidão interminável. Os meninos com um caderno em branco ficam contentes. O importante na infância são as tentativas. O fragmento de uma notícia torna-se hipótese para um verso. Joana está quieta e o jornal nas suas mãos, inquieto. Quem foi morto hoje? De manhã os tanques parecem objetos particulares, coisas grandes feitas para a higiene das ruas. Limpam as praças, limpam o lixo das praças. Limpam a linguagem das praças e dos cafés e limpam a linguagem porque quando os tanques passam os homens falam baixo. Já repararam nisso? É Joana que o diz a Klaus. Nunca visto um tanque a trabalhar. Este país ainda é perfeito. Esta rua ainda é perfeita. Nunca uma bomba rebentou próxima de ti. É bom ter assim os inimigos tão perto, a passar com os tanques nas nossas ruas. Assim temos a certeza de não ser bombardeados. Os tanques passam nas ruas.
As ruas têm o nome dos nossos heróis. Eles não conhecem a língua, não sabem dizer o nome. Tropeçam na pronúncia, não conseguem acentuar as sílabas. E os tanques não têm tempo para aprender línguas. Klaus deixou o seu ofício, mas apenas hoje. Trabalha numa tipografia, mas é editor. Quer fazer livros que perturbem os tanques em definitivo. Isso não é um livro, é uma pequena bomba. Queres perturbar tanques com prosa? Um caracol quase não passa de tão pequeno ao lado de Klaus, junto aos seus pés. Repara como os caracóis quase não passam, disse Klaus. Joana riu-se. Klaus subitamente levantou o pé e pisou fortemente o caracol. Ouviu-se o som. Por que fizeste isso? Klaus não respondeu. Não ver nada é ficar oculto. Há demasiado asfalto neste país. Os homens corajosos já não têm bosque suficiente para se esconderem. Um terço dos homens da cidade estava escondido. Os tanques não gostavam dos homens que estavam escondidos. Mas havia ainda uma instabilidade nos vencedores. Passeavam pela rua e por vezes sorriam. Outras vezes eram cruéis. Ontem haviam ameaçado partir os óculos a Klaus. Klaus ajoelhou-se, beijou as botas de um homem. Klaus lembrou-se da infância. Ficava envergonhado quando não sabia resolver um problema de álgebra. Vermelho a fixar números à esquerda de um sinal e outros números à direita do mesmo sinal. Os que conseguiam resolver as equações eram para ele, nessa idade, heróis. São bons os tempos em que admiramos os matemáticos. Klaus não se tinha envergonhado quando dava um beijo na bota direita do soldado. Mais tarde, sim, afastado da ação. Porque quando se tem medo, não se tem vergonha. Ou a vergonha ocupa menos espaço que o medo enorme. E por isso, não existe. Só mais tarde se lembrou de como ficava envergonhado, de pé, em frente ao quadro com uma equação e o professor a olhá-lo e ele sem saber como sair dali. Era a sensação de estar num labirinto. Cada equação era um labirinto de onde não sabia sair. Não sei resolver isto, dizia o pequeno Klaus. Só sorria quando algum aluno falhava redondamente ou quando algum aluno baixava os braços e dizia: não sei resolver isto. O professor mandava então Klaus pôr-se de rabo para cima, debruçado sobre a secretária, e dizia para baixar as calças. Batia-lhe com uma trave grossa de madeira. Batia-lhe 3 vezes fortes. E Klaus odiava 3 vezes os números. Em resposta a uma questão que lhe foi colocada em entrevista dada a Maria João Cantinho para a revista Os Meus Livros, Gonçalo M. Tavares disse o seguinte: a vida humana é extraordinariamente feliz e infeliz. Os homens são extraordinariamente bons e maus. Não sou pessimista. Não vejo o homem como uma bola orgânica má apenas. Mas julgo que é um otimismo pouco lúcido e até perigoso considerar que os humanos são uma espécie de bonzinhos intermináveis. Foi o facto dos homens não estarem atentos à maldade dos outros e de si próprios que fez com que ocorressem uma série de tragédias no século em que a cultura atingiu o seu auge. Um carrasco pode citar Heráclito ou Shakespeare enquanto tortura. É importante que a literatura, a poesia e as artes nunca esqueçam a maldade potencial de todos os homens. A função de desencantar em que um homem, Klaus Klump, se insere é uma espécie de agulha que incomoda constantemente, como quem diz: não te esqueças da tua maldade. Ela anda por aí, algures. Não te esqueças dela.
localiza-a bem para a controlares, para evitares que ela venha à superfície. Temos de estar atentos à maldade dos outros e também à nossa. Não é ser niilista nem um pessimista entediado com tudo. É apenas ligar a lucidez como se liga o botão da eletricidade. Ouçamos outro texto de autoria de Gonçalo M. Tavares, que não me atrevo a classificar como poema ou como prosa, decida por si, se é que a questão tem alguma importância. Fica o título: O Homem ou é Tonto ou é Mulher. Gostava de vos dizer uma coisa para terminar. Às vezes tenho medo, muito medo. Às vezes sofro. Às vezes penso nas pessoas que amo e penso na possibilidade de as perder. Às vezes vejo alguém doente e fico incomodado. Pode não ser um amigo ou um familiar. Posso estar a vê-lo pela primeira vez, mas fico incomodado. A doença pertence-me. Todas as doenças pertencem a toda a gente. Todos os sofrimentos pertencem a toda a gente. Todas as mortes pertencem um pouco a toda a gente. Às vezes sinto isso muito. Outras vezes sinto menos. Quando sinto menos, posso preocupar-me com o mundo, brincar com a poesia, com a filosofia e com as palavras. Mas quando sinto, deixo de conseguir pensar. Quando sofro ou sinto o que alguém sofre, deixo mesmo de querer ser inteligente. Deixo de querer parecer inteligente. Se estivermos cheios a sentir, não temos espaço para pensar. Não fazem sentido as lógicas, as filosofias, as discussões. Todo o nosso corpo sente. E o que resta? Nada. Só existe aquela morte, aquela doença, aquela velhice. Só aquele pai que amo está a envelhecer. Só aquela mãe que amo está a envelhecer. Só aquele amigo que morreu num estúpido acidente. Só aquele amigo que se tornou amargo porque a mulher o deixou. Só o amor e a falta de amor. As mulheres que nos enganam e as mulheres que são enganadas. As mulheres e os homens que enganam. Os amigos que deixam de o ser. Alguns inimigos que morrem e temos pena. Que importa o resto? Onde está o livro importante? E o filme que resolve? Podemos chorar à frente de um quadro, mas não resolve nada. Podemos pintar um quadro, escrever um poema, mostrar às mulheres bonitas como somos bonitos, exibir o nosso corpo. Mas que adianta? Estamos sozinhos. Se não estamos, vamos estar. Os amigos vão-nos deixando, vão-nos deixar. Vão morrer e nós vamos morrer. Ou então deixam de nos telefonar. Ou então deixamos de lhes querer telefonar. Estamos sozinhos. As pessoas que amo vão morrer. Os livros não resolvem nada. A poesia é bonita e por vezes descansa, acalma, mas não resolve nada. Não resolve nada. Somos artistas ou não somos? E qualquer coisa que seja, não adianta nada e nada impede. Escrevemos poemas, mas não ajudam ninguém. Escrevemos peças de teatro, sorrimos, tentamos pensar, tentamos ter ideias, tentamos distrair as pessoas, tentamos fazer pensar as pessoas, tentamos fazer chorar as pessoas, E isso é bom. E até pode ser bonito. Mas não adianta nada. Não resolve nada. Não adianta nada.
No programa de hoje ouvimos as palavras de Gonçalo M. Tavares, um autor que surgiu não há muito tempo, mas que já atingiu grande notoriedade pela qualidade e quantidade da sua produção literária. Dois dedos de conversa. A conversa de hoje tem de ser obrigatoriamente dominada pela novidade editorial neste mundo da blogosfera. E já digo mais adiante o porquê da obrigatoriedade. Surgiu mais um espaço de leitura de poesia, neste caso, imagine-se a audácia, poesia erótica. Mal viu a luz do dia, este audioblog já foi visitado por muita gente que ou aprecia este género de literatura ou simplesmente por curiosidade. Estilo, deixa cá ver o que é que este quer. O audioblog dá pelo nome de Poesia Erótica e pode ser encontrado em www.poesiaerótica.com.pt. Ah, e porquê ser obrigatório falar deste espaço? Ora, porque em subtítulo pode ler-se Audioblog do Luís Gaspar. É mais uma iniciativa do Estúdio Raposa. Se aprecia poesia erótica, corra, porque vai encontrar por lá grandes autores em língua portuguesa e não só na língua portuguesa. Se não gosta, olhe, experimente. Pode ser que fique fã. Como sabe, poesia lida é outra poesia. E ouvida, pode ser que goste. Na semana passada, este programa foi dedicado a Mário Dionísio. Um ouvinte, grande apreciador deste autor, bom, e o ouvinte tem nome, José de Matos Cruz, escreveu-me a lamentar-se de não ter ouvido um dos poemas de Mário Dionísio, de que mais gosta, e que por isso mesmo já o tinha publicado no seu Imaginário, que, como se sabe, se trata de um espaço muito popular da Truca. Ora, meu caro José de Matos Cruz, poema eu fosse... Aqui vai ele, acompanhado do meu agrado, para a companhia do teu. Intitula-se Para Ser Lido Mais Tarde. Um dia, quando já não vieres dizer-me, vem jantar. Quando já não tiveres dificuldade em chegar ao puxador da porta. Quando já não vieres dizer-me, pai, vem ver os meus deveres. Quando esta luz que trazes nos cabelos já não escorrer nos papéis em que trabalho, para ti será o começo de tudo. Um outro dia haverá talvez para os teus sonhos. Um outro mundo acolherá talvez, enfim, a tua ofrenda. Hás de ter alguma impaciência enquanto falo. Ouvirás com encanto alguém que não conheço, nem talvez ainda exista neste instante. Mas para mim, será já tão frio e já tão tarde. E nem mesmo uma lembrança amarga ou doce ficará desta hora redonda em que ninguém repare. Chegamos ao fim de mais um programa. Até ao próximo. Palavras de Ouro.